Convido o vereador Fernando Paiva para fazer a aferição de quórum.
Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Aferição de quórum. Vereador Jean Carlos, vereador Lélio Alvarenga, vereador Jackson Charles, vereador Tony Roberto Gomide, vereador Lisier José Borges, vereador Américo, vereador Valdete Fernandes, vereador João Feitosa, vereadora professora Geli, vereadora Thaís, vereador pastor Elias Ferreira, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Fernando Paiva. Quórum suficiente, senhora presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão sob a proteção de Deus e convido o vereador Lisier José Borges para fazer a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebeste. Com toda humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também uma só é a esperança a qual foste chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Efésios, capítulo 4, versículo de 1 a 6. Palavras do Senhor.
Bom dia a todos. Eu cito a senhora secretária que proceda a leitura da síntese da ata da sessão anterior.
Síntese da ata da 72ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 17 dias do mês de outubro de 2018, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, a senhorita vice-presidente, vereadora Thaís Souza, solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhorita presidente exercício solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Usou a palavra o vereador Lélio Alvarenga. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores João da Luz e Domingos Paula de Souza. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem pastor Elias Ferreira, Valdete Fernandes Moreira e pastor Vilmar Silvestre. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 161 de 2018, de autoria do vereador Deusmar Japão do Municipal, dispõe sobre a criação de faixas exclusivas de retenção e proteção para motociclista nas vias dotadas de semáforo do município de Anápolis e da outras providências. Pedido de vistas concedido ao autor da propositura. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, pastor Elias Ferreira, Valdete Fernandes Moreira, Américo, João da Luz, Luzimar Silva, Luiz Lacerda, Hamilton Filho, Jackson Charles, João Feitosa e pastor Vilmar Silvestre. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 5 de novembro, em horário regimental.
Peço agora que faça a leitura, por favor, da matéria constando a convocação.
Projeto de Lei Ordinária 132 de 2018, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, prestar garantias e dar outras providências.
Obrigado, vereadora professora Geli. Determino fazer a convocação das comissões conjuntas, né, da Comissão de Constituição e Justiça, coordenada pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Jean Carlos, bem como a Comissão de Urbanismo e Finanças, para se reunirem aqui de forma extraordinária, para avaliar o projeto e logo em seguida possamos deliberá-lo aqui no plenário. Então, declaro suspensa a presente sessão pelo tempo que for necessário para análise do projeto nas comissões.
Aferição de quórum. Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Luiz Lacerda, vereador Américo Ferreira, vereador Valdete, vereador João da Luz, vereador Télio Júnior, vereador Domingos Paulo, vereador João Feitosa, vereador Luzimar Silva, vereador Lélio Alvarenga, vereadora Elina Rosa, vereador Pedro Mariano, vereador Professora Geri, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís Souza, vereador Jean Carlos, vereador Hamilton Filho, vereador Fernando Paiva. Coro suficiente, senhor presidente.
Havendo coro suficiente, vamos retomar a sessão, abrindo o espaço da ordem do dia. Solicito, senhora secretária, para fazer leitura do projeto constante da convocação e da pauta.
Projeto de lei ordinária 132 de 2018, autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, prestar garantias e dar outras providências.
Obrigado, professor Geli. O projeto está em discussão, já inscrito o novo vereador Télio Júnior.
Senhor presidente, eu quero aqui falar a respeito do projeto de lei 132/2018, onde autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, prestar garantias e dar outras providências. Dentro desse projeto, eu quero colocar à população que nós estamos justamente, vereador Valdete, pastor Elias, Lélio Alvarenga, discutindo aqui o momento que o executivo está trabalhando a melhoria, principalmente na área da saúde. Eu quero trazer um exemplo do Hospital das Clínicas da UFG, que em 2009 lançou o projeto, foi o custo dele da obra, vereador Jackson Charles, 50 milhões. O projeto constava de um hospital de 44 mil metros quadrados, 17 andares, e que abrigaria de 280 para 600 leitos. E o cronograma da atividade do Hospital das Clínicas era de 2 anos de construção. É claro que não ficou pronto em 2011, ficou pronto anos depois. Mas a gente hoje percebe que o Hospital das Clínicas é um dos maiores do Centro-Oeste e que alguém começou isso. Então é claro que o que essa casa está discutindo hoje, em termos de recursos para a construção de um novo hospital municipal, e a gente vai estar constantemente cobrando isso, essa execução, e o mais rápido possível, assim que a Caixa Econômica Federal liberar esse recurso, não sei se será na ordem que aqui estamos liberando, não sei se ele vai conseguir esse valor, vereadora Thaís. Porque uma coisa é a gente liberar um valor aqui, outra coisa é o valor que a Caixa vai liberar para a cidade. Então, com certeza, nós temos possibilidade de corrigir aquilo que Anápolis mais precisa, que, nesse momento, são melhorias para a área da saúde. Nós estamos de um hospital municipal que sempre está tendo ali reformas, e a gente sabe, aqui nós temos o Lisier, que é engenheiro, e várias pessoas que constroem, como João da Luz, e sabe que a construção, quanto mais antiga, as suas reformas vão ficando mais caras. E, presidente Hamilton, para devolver a palavra, eu quero pegar modelo desse Hospital das Clínicas, do UFG, e dizer que a população de Anápolis tem agora a oportunidade de ter um modelo no interior do estado, como um dos maiores hospitais construídos, e com certeza a gente está aqui querendo que isso aconteça na cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, presidente Hamilton.
Obrigado, vereador Télio Júnior.
Na discussão, também. Senhor? Discutir também.
Está escrito já, o Télio falou, João da Luz e o senhor, Lélio. Com a palavra, João da Luz.
Presidente Hamilton, obrigado pela oportunidade. Gostaria de cumprimentar todos aqui presentes no plenário, todos os vereadores, dizer que eu apoio esse projeto, apoio essa ideia e acredito ser uma responsabilidade não só minha, mas de todos os vereadores. E eu tenho certeza que nós faremos parte da história da cidade de Anápolis, construindo um hospital geral aqui na cidade de Anápolis, um hospital de referência, que é o que nós estamos pretendendo aqui, autorizar o prefeito Roberto Naves fazer essa grande obra. Um hospital no valor de aproximadamente, uma estimativa no valor de 50 milhões, eu tenho certeza que nós vamos ser referência na saúde no Brasil, com certeza. Gostaria também de dizer que fico feliz, dizer que esse recurso que nós estamos aprovando vai garantir que o dinheiro que hoje está empenhado, que é quase aproximadamente 50 milhões, para asfaltar a cidade inteira, todos os bairros, que depende de melhorar a qualidade de vida, nós estamos apoiando esse projeto de 90 milhões, assinando, dando esse cheque em branco para o prefeito, porque o dinheiro garante o asfalto, mas não garante a drenagem. E esse recurso que nós estamos apoiando e aprovando vai fazer com que essa obra de infraestrutura seja feita por completo. Então eu quero dizer que é uma luta dos bairros Laranjeira, Granville, Monte Sinai, Ana Carolina, Bom Sucesso, Jardim Promissão, Polo Centro, Jardim Promissão. Esses bairros aguardam a melhoria, a qualidade de vida a partir do asfaltamento. Essa obra de infraestrutura é muito importante. E também com relação à nossa Câmara, seria imprudente de nossa parte, dessa legislatura, ver esse monumento, essa obra monumental, parada na nossa vista e nós não fazermos nada por isso. Então eu apoio esse projeto, antecipo o voto, para que nós possamos concretizar e nessa legislatura entregar esse legado para a cidade de Anápolis, que é a construção da Câmara de Vereadores. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. A discussão do projeto, vereador Lélio Varega.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, hoje essa casa aqui acolhe mais esse projeto. Projeto esse que gerando essa polêmica. Sabemos da necessidade, sabemos principalmente da necessidade da construção de um hospital, do hospital municipal. Discutimos, reunimos a comissão de saúde aqui, com algumas divergências, conversamos com vários pares aqui dessa casa, e é um projeto importante para a cidade de Anápolis, realmente. Agora, nós temos que deixar bem claro, senhor presidente, algumas ressalvas. Acabamos de reunir com alguns pares aqui. Vamos instituir uma CPI para a construção dessa casa aqui, essa casa de leis. Vamos ver o que se gastou, quanto vai se gastar, para onde que vai esse dinheiro. Vamos acompanhar, sim. E também, da mesma forma, o hospital municipal também, novo hospital municipal. A comissão de saúde estará acompanhando passo a passo cada gasto, cada detalhe, né? Eu acho que dinheiro do povo precisa ser respeitado. Vamos também solicitar de imediato, o mais rápido possível, esses projetos, todos os projetos, principalmente o Hospital Municipal, que é o nosso maior gargalo. Então, a gente vai estar acompanhando, sim, vamos votar a favor, para não engessar o município, já que este é o argumento principal dessa casa. Nós vamos votar, vamos estar acompanhando. Mas com essas ressalvas, vamos criar sim a CPI, né? A Comissão de Saúde estará à frente dessa CPI e peço todos os pares a assinatura para que nós possamos instaurar essa CPI realmente da construção da Câmara Municipal. E vamos sim, vamos à frente, vamos respeitar o dinheiro do povo. O dinheiro do povo não é capim, sabemos de todas as dificuldades. Então queremos sim estar juntos, mas com essas condições. Também queremos acompanhar. Eu sei que foi um acordo de cavalheiro, é o fundo em prol da construção dessa casa. Já que no passado nós chegamos aqui, tinha o fundo, já procurei já várias vezes, venho brigando desde o início do nosso mandato quanto aquele fundo que tínhamos aqui, mas como ele era flexível, o executivo podia gastar com o que ele precisasse, né? Agora sim, esse fundo que foi acordado com essa casa e com o executivo, que está sendo depositado mês a mês, nós precisamos acompanhar, sim. Vamos acompanhar, ver onde está sendo aplicado, para que está sendo aplicado, quanto tem, para que a gente possa ter transparência na administração, senhor presidente. Vamos acompanhar, mas com essas ressalvas. Muito bem, quero agradecer a oportunidade e devolver a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Lélio. Na discussão do projeto, o vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero, nesse projeto, já adiantar meu voto e parabenizar o executivo. Haja visto, senhor presidente, que tinha um montão de dinheiro lá. E agora, no final desse mandato, do presidente, ainda tem a Caixa Econômica que fez, que está liberando esse dinheiro para que nós possamos investir na qualidade de vida, na saúde, na cidade de Anápolis, que o ano que vem, só Deus sabe. Por isso essa convocação extraordinária. Parabéns, prefeito, e tenho certeza que aonde todo mundo está falando que a saúde está acabando, que está fechando cais, que está fechando postos de saúde, muito pelo contrário, senhor presidente, está se fazendo uma nova reestruturação na saúde. Tem um novo organograma sendo feito e implementado pelo prefeito Roberto Naves. Então, muito pelo contrário, vai melhorar mais esse dinheiro para construir um hospital de qualidade. Tenho certeza que dentro de 2 anos será sim construído esse hospital. Tenho certeza e acredito na gestão do Roberto Naves para que possa sim entregar esse hospital dentro desses 2 anos. Por outro lado, senhor presidente, os bairros a ser contemplados com asfalto. E aí eu agradeço o novo vereador, presidente CCJ, o Jean, que eu falei com ele e nós incluímos também o bairro Lusitano, que Vossa Excelência conhece, e tivemos, por parte da Vossa Senhoria, tivemos lá com o prefeito e fizemos uma infraestrutura para colocar energia que nunca teve energia. 56 anos o bairro existente, no meio de 2 condomínios de luxo e as pessoas vivendo sem dignidade. Então, eu quero agradecer Vossa Excelência, que falei com Vossa Excelência também, para que a gente colocasse o bairro Lusitano, para que também possa ser contemplado também com drenagem e com asfaltamento, para dar dignidade às pessoas que estão morando lá, que tem pessoas que vivem lá mais de 20 anos. A partir dessa infraestrutura que já está chegando a energia lá, a Enel já está executando o projeto de instalações de média e baixa tensão, e também vai chegar também o que o prefeito garantiu naquele bairro, condições de vida e qualidade de vida, aquela pessoa dando asfalto, toda a infraestrutura que necessita de um bairro. Então, parabéns, prefeito, parabéns aos nobres pares, e acompanhe o voto, já adianto o meu voto. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na discussão do projeto, vereador Valdete.
Obrigado, presidente. Eu também queria ressaltar aqui o meu voto favorável, porque visto que até, inclusive, na minha região, tem um bairro onde já é um dos bairros mais velhos de Anápolis, um dos mais velhos, que se encontra ilhado por falta de asfalto. De um lado tem asfalto, do outro tem as casinhas, e está lá. Então eu estou aprovando, dando meu voto de confiança, para que a gente possa vir esse recurso com mesmas apresentações, como diz o meu amigo Léo, dos projetos, você entendeu? E sair com a maior agilidade do papel, para que esse recurso venha em boa hora e que seja bem feito o bom uso dele. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete. Na discussão do projeto, vereador Pastor Elias.
Discutindo. Senhor presidente, eu quero também, aqui nesta sessão extraordinária, manifestar também a nossa posição quanto a este empréstimo que esta casa está dando aqui hoje, autorizando ao Poder Executivo, ao prefeito Roberto Naves, a fazer este empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, neste valor, que eu acho que essa casa nunca havia autorizado um valor quanto esse, de 90 milhões. E eu quero crer que os vereadores que aqui estão presentes, nós devemos sim, Lélia Alvarenga, os demais vereadores todos, fazer um acompanhamento de perto, mas é um voto de confiança que esta casa está dando ao nosso Poder Executivo quanto à construção do Hospital Municipal. Que a questão da saúde, a população não aguenta mais sofrer o que está sofrendo. Nós que já trabalhamos e militamos nessa questão da saúde, desde quando antes de ser vereador, eu já com 30 anos que eu estou morando aqui em Anápolis, eu vejo o sofrimento do que a população está passando. E eu creio que o nosso prefeito, Roberto Naves, deva sim, o mais rápido possível, porque nós estamos fazendo uma coisa aqui hoje que muitos, quem sabe, não queriam fazer. Porque é uma questão de até de risco. Mas nesse sentido, esta casa está honrando, dando um aval para que o prefeito, o Poder Executivo, faça. E os vereadores, nós temos sim a obrigação de acompanhar, fazer o acompanhamento junto ao Poder Executivo. Viu, Lélio? E a Comissão de Saúde, mais do que nunca, faço parte da comissão como suplente, mas faço parte, queremos sim estar junto e acompanhando passo a passo do que vai acontecer nessa questão. A população pede, clama por socorro. E nós estamos dando o aval. E cremos sim que o Poder Executivo, com esse aval que esta casa está dando hoje, conversando hoje com um colega, com um amigo, que é dono de um hospital, um grande hospital na nossa cidade, ele disse: pastor, se um hospital, a construção fica por 60 milhões, para colocar um implemento é mais 40 milhões.
Não, mas vai respeitar,
certo?
A ordem.
E ele colocou à disposição como voluntário. Se precisar da ajuda dele, ele está disposto. É o nosso amigo, doutor, ele me autorizou a falar o nome, doutor Luiz Cláudio. É do Hospital Ânima, trocamos muitas ideias. Então o valor que nós estamos dando hoje aqui, senhor presidente, o aval ao prefeito, é que ponha isso em ação, que saia do papel, que a população não aguenta mais. E tem meu voto sim, para poder continuar e vamos fiscalizar sim, junto, passo a passo, dessa verba que está sendo liberada aqui hoje, por esta casa, ao Poder Executivo. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na discussão do projeto, vereador Jean Carlos.
Obrigado, vereador, presidente Hamilton Filho. Olha, essa é uma matéria realmente relevante. Nós temos que realmente ponderar e discutir. E nós estamos hipotecando aqui, mais uma vez, a oportunidade da administração municipal se concluir e se resolver uma demanda reprimida da cidade. Algumas demandas reprimidas, vereador Jacques. Então nós vamos realmente apostar que esses recursos, pela relevância da necessidade de se criar um novo hospital municipal, possam verdadeiramente serem priorizados nesse investimento, possa verdadeiramente resultar na construção de um novo hospital municipal e que nós possamos, de uma vez por todas, vereador Tério Júnior, ver esses bairros sofridos que ainda almejam e esperam o asfalto nas suas vias. Cito aqui o bairro Bom Sucesso, cita aqui o Laranjeira, cita aqui o Promissão, o Granville e os outros, Polo Centro, que o Valdete mencionou, Jardim Primavera, Monte Sinai, para que nós possamos, Monte Sinai não inclui nisso, mas para que nós possamos verdadeiramente, de uma vez por todas, vereador João Feitosa, Jardim Lusitano, ver definitivamente solucionadas essas questões. Olha, é um empréstimo de grande envergadura, vereador Teles. 90 milhões, como o vereador Elias disse, não é 90 mil. Nós estamos confiando e vamos acompanhar, vereador Jacques, para e passo, as liberações, os investimentos, as medições que nós estamos apostando nesses próximos 2 anos, que realmente se conclua e, sobretudo, a questão do hospital municipal seja definitivamente solucionada. E até por isso, vereador Jacques, eu pediria ao prefeito e ao secretário de saúde que revisasse as definições de mudança em relação aos CAIs. Porque se nós vamos construir um novo hospital municipal, nós vamos mudar toda a logística da saúde de novo, em algum tempo. Então, por que não esperar a conclusão, a edificação do novo hospital, para que nós possamos depois, sim, reavaliar as necessidades de mudança? Porque é muito sério se movimentar, por exemplo, o Cais Mulher, o Banco de Leite. Porque não se sabe, nem, nós estamos num período de transição, se o novo governo federal vai manter as mesmas exigências de UPA, vereador Jacques. Então, há bem do serviço público. E para que não se cause maior transtorno, nós estamos aqui aprovando 90 milhões para a construção do Hospital Municipal, vereador Angeli. Mas vamos então ponderar e aguardar os acontecimentos para que não haja mais instabilidade. Nós sabemos que o interesse é de melhorar, mas sejamos prudentes, vereador Jacques. O período é de transição, domingo tem eleição, aguardemos o novo governo federal. E até porque vamos construir um novo hospital, podemos, de repente, não haver necessidade, vereador Tese, de se mudar essas diretrizes em relação aos CAIS. Então, devolvo a palavra, eu espero que realmente seja proveitoso e o recurso seja disponibilizado e a população é que ganhe com isso. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Com a palavra, vereadora Eline Rosa.
Bom dia a todos. Bom, várias questões já foram faladas, então não vou tentar não ser muito redundante. Mas, primariamente, eu como gestora que sou, eu sou muito contra endividamento, ainda mais nesses valores. A saúde ela é um problema não só na rede pública, quanto na rede privada, que a gente tem visto aí, são inúmeras clínicas, inúmeros hospitais de grande porte, inclusive, quebrando, né, fechando as portas. E para que nós tenhamos um hospital municipal, não adianta a gente esperar a receita do município. A receita é muito baixa e a gente vai ficar esperando aí por mais, sei lá quantos anos, um hospital. Então, é necessário coragem para um projeto desse, é um projeto difícil de ser votado. E estamos nós aqui, vereadores, no momento em que o projeto for aprovado, colocando um fardo enorme nas nossas costas. Porque vai ser de função nossa, que a própria Constituição traz, a questão de estar fiscalizando isso. E o que nós vamos solicitar, já foi conversado na Comissão de Saúde, que nós vamos solicitar após a aprovação deste projeto, é que a Prefeitura nos apresente, então, o mais rápido possível, tanto o projeto do hospital em relação a valores, para a gente saber exatamente quanto vai ser necessário, quanto um projeto de execução e planejamento dessa obra, para que a gente saiba quando vai começar e quando vai terminar. Isso é um direito nosso, é um dever nosso de estar verificando. Mas já me manifesto aqui a favor ao projeto, com essas ressalvas, com esses receios. E peço a Deus aí, que abençoe a Prefeitura, abençoe a nós vereadores também, que a gente não deixe esse projeto se esfriar e que essa verba fique parada aí ou na Caixa Econômica ou até na Prefeitura, sem esse hospital ser concluído, né? E a nossa expectativa é que ele seja concluído, então, nesses próximos 2 anos, no máximo. Devolvo a palavra. Obrigada.
Obrigado, Eliner. Na discussão do projeto, o vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Senhor presidente, na discussão desse projeto, onde a gente vê aí a prefeitura, que já está capenga, financeiramente falando, pleiteando agora um empréstimo de 90 milhões e 50 milhões aí para a construção do hospital municipal. Mas aí eu pergunto, cadê o PROANA? Porque o PROANA, quando foi criado, ele foi criado justamente com o objetivo de trazer verbas, de fazer projeto, de elaborar projetos para buscar verba fora da cidade de Anápolis, verba aí do governo federal, verbas do governo do estado, verbas a fundo perdido. Foi para isso que o PROANA foi criado. E a gente vê agora uma obra dessa, que ao meu ver, teria que se buscar verba federal para a construção desse hospital, o município ainda pedindo dinheiro emprestado, porque se tivesse o dinheiro em caixa, tudo bem. Mas o município pegando o dinheiro emprestado para a construção de uma obra, que a gente vê que poderia muito bem está sendo realizada através de recurso federal, caso o PROANA tivesse realmente cumprindo seu papel, que ele foi criado, para elaborar projetos para se buscar verba federal. Aí eu pergunto, nessa hora cadê o PROANA? Que até agora, na realidade, a gente não viu nenhum efeito prático mesmo do PROANA aqui na cidade de Anápolis. Eu usei a tribuna esses tempos atrás, falei que a gente estava perdendo uma ótima oportunidade de aproveitar do alinhamento político que esse governo tinha, que o prefeito Roberto Naves tinha, para trazer os recursos para a cidade. Um governo que está alinhado aí com o governo estadual, com o governo federal, e não é da agora acabou, mas lá desde o início, alinhado com o governo estadual, com o governo federal. Nós temos aqui ministro de Estado, que estava junto com o prefeito, deputado federal junto com o prefeito. E nós deixamos passar esse momento político sem tirar o proveito necessário, sem trazer para o município
os recursos que poderiam ter vindo através do prestígio desse alinhamento político, que infelizmente passou e nós não conseguimos, o município de Anápolis, tirar o devido proveito. E agora está aí o município tendo que pedir dinheiro emprestado na ordem de 50 milhões para construir uma obra que poderia muito bem estar sendo construída com recurso aí do governo federal. E, infelizmente, passou o momento e agora o município está tendo que pedir empréstimo para a população pagar para poder construir aí uma obra desse tamanho aí, que é a do Hospital Municipal. Então, lamentável o Proana ter perdido o time aí e não ter conseguido, com o governo federal, através das facilidades que a gente tinha para a construção dessa obra, que é uma obra realmente necessária, mas vejo que o município não tem condição de bancar uma dívida dessa para deixar aí para a população estar pagando. Então, fica aqui apenas o nosso lamento, porque eu acho que é necessário realmente que a gente construa um novo hospital, mas o município realmente não tem condição. Seria com verba federal e desde que o Proana tivesse cumprido o papel para o qual ele foi implantado no município de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lacerda. Na discussão do projeto, vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, eu quero apenas, desse debate, mostrar a importância de poder ver na Câmara Municipal uma parceira para poder pensar a cidade. Primeiro, um projeto tão importante como esse, que pela primeira vez pede-se 90 milhões de reais, não para ser casado com um projeto federal ou estadual, mas um projeto particular da Prefeitura. Isso mostra a falta realmente de planejamento da administração, porque há 3 meses atrás foi apresentado aqui um projeto do qual nós votamos contrário, de 50 milhões, e nesse intervalo, depois de 2 meses, apresenta um outro projeto com o mesmo teor, passando agora para 90 milhões. Eu pergunto ao senhor, por que que esse projeto que veio para a Câmara Municipal não veio em sessão ordinária? Por que que esse projeto não pode ser discutido nas comissões? Por que que esse projeto não pode ser apresentado à sociedade anapolina? Por que que não se pode fazer audiência pública? Por que que tem que ser votado em 24 horas? É exatamente o teor e a finalidade desse projeto, que é votar algo que a população não conhece, algo que não vai acontecer, porque esses 90 milhões sequer é citado qual é o projeto, qual é o valor de que se vai gastar em relação ao hospital municipal, em relação à pavimentação ou qualquer outra atividade. Esse projeto que está aqui na Câmara, ele sequer tem a informação do prazo de financiamento que é referido a esse empréstimo. Nem o prazo de financiamento o projeto contempla. Não tem um projeto de orçamento da construção do novo hospital. E eu quero aqui alertar os nobres vereadores que estão aqui falando sobre esse hospital. O prefeito já governou por 2 anos. Nós estamos agora com a peça orçamentária aqui na Câmara para ser aprovada. No orçamento desse ano, para o ano que vem, que é o penúltimo ano do prefeito, sequer é citado a construção de hospital municipal. O plano plurianual, que é o plano que é feito para os 4 anos do prefeito e 1 ano do prefeito que vai sucedê-lo, sequer cita a construção de hospital novo, hospital municipal. Então, como que nós estamos aqui falando em hospital municipal se ele nem previsão, nem no PPA, plano plurianual, e nem no orçamento existe nesse momento? Ah, nós vamos fazer emendas. Então que se faça as emendas, mas que se apresente o projeto. É impossível votar o empréstimo se nessa casa se quer conhecer qual é o projeto que se está votando. Porque esse é um projeto que vai ser feito dentro da prefeitura e será gasto pela própria prefeitura. Então, nesse momento, é importante alertar a população. Quer fazer um empréstimo para pavimentação? Que tenha os bairros, que tenha as galerias, mas que apresente o orçamento. Se quer fazer o hospital, que apresente o projeto e vamos, em cima do projeto, apresentar os dados para que ele realmente possa ser realizado. Mas não dessa forma, em sessão extraordinária, sem qualquer tipo de projeto, para que a gente possa conhecer.
Obrigado, Gomide. Na discussão do projeto, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu quero aqui, antes de tecer o meu comentário, eu quero cumprimentar e agradecer cada vereador pelo sentimento de responsabilidade que eles têm com a cidade de Anápolis, no sentido de
entender que o mais importante nesse momento é a população anapolina e não os interesses políticos partidários individuais de cada um. Eu quero aqui fazer algumas colocações faladas aqui pelos vereadores anteriores, mas é importante que eu vou começar a responder ao vereador que mencionou a incapacidade do Proana. Mostra que ele está totalmente fora de órbita e não conhece a realidade dos fatos. O Proana, vereador, que o senhor criticou como incompetente e que a sua capacidade de captação é pequena, já trouxe para Anápolis, só de emendas parlamentares, mais de 15 milhões de reais de obras planejadas que acontecerão na cidade. Eu poderia citar aqui inúmeras obras que estão prestes a acontecer, advindas desses recursos, mas o tempo não é exíguo. Mais 82 milhões de propostas voluntárias. Aí o vereador vem dizer que o Proana não trabalha, que o Proana não tá existindo. Isso mostra que ele está mal informado. Essa é que é a verdade. Antes de fazer uma crítica, conheça o que está acontecendo. Saiba o que está acontecendo. Pegue os dados. Não pegue apenas boatos políticos. Seja capaz de avaliar a coisa de modo a saber realmente dos fatos, para não fazer críticas a quem tem feito um trabalho brilhante. E o Proana, se tem alguma coisa que está dando certo nesse governo, é o trabalho realizado pelo Proana. Com relação ao que nós estamos falando aqui agora, eu quero aqui dizer um dos motivos, vereador Lélio, que a necessidade dessa audiência extraordinária. A Caixa Econômica Federal apresentou uma proposta positiva, melhor, com juros inferiores ao financiamento que nós iríamos fazer e aprovado por essa casa, pelo Banco do Brasil. E nós estamos aqui para defender e escolher o que é melhor para o povo. E a rapidez é necessária porque a Caixa Econômica Federal tinha uma bagatela na ordem de 7 bilhões de reais para emprestar para os municípios. Hoje, o saldo já está apenas, vereador Jean, em 700 milhões de reais. Todos os dias chega propostas de prefeitos. Todos os dias. Isso ocorre que um dia que nós perdemos, pode ser que quando nós chegarmos, já não tem mais dinheiro para ser aplicado na cidade. E a cidade tem demandas imensas. E dentre elas, o vereador Jean mencionou aqui as quais serão recebidas por esses recursos. Que é o asfaltamento de bairros, historicamente, que estão sem asfalto, que ainda não receberam, que receberão agora. O novo hospital municipal é histórico desejo do povo anapolino, que precisa ter coragem, como a administração está tendo, para poder ter coragem de iniciar uma obra tão importante como essa. Mas muito mais importante do que isso, para finalizar, presidente, embora foi dito e não é real, as duas últimas administrações anteriores pegaram em financiamento 74 milhões para serem aplicados no plano de mobilidade que a prefeitura está pagando e vai pagar. Não importa de onde é a fonte do dinheiro, importa que a prefeitura vai pagar o empréstimo. Mas não é por isso. Também pegou 17 milhões.
Pela ordem, presidente. Podemos fazer um debate maior?
17 milhões. Por favor, 17 milhões para o ProTransporte, que também a prefeitura está pagando. Então não é verdade que só essa administração está pegando dinheiro para a infraestrutura da cidade. Mas ó, dizer aqui que a capacidade financeira do município é saudável, é boa e dá condições e direitos para que o município leve aos bairros mais necessitados a infraestrutura que os bairros merecem. Muito obrigado, devo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na discussão, o vereador Domingos Paulo.
Obrigado, senhor presidente. Quero aproveitar a oportunidade aqui e cumprimentar o presidente da Comissão de Justiça e Redação, o vereador Jean Carlos, que fez uma emenda onde que realmente apresenta à sociedade o nome dos bairros aonde vai ser investido parte desse recurso que está sendo autorizado pela Câmara Municipal. E aí, vereador Jean, eu quero dizer que o senhor foi muito feliz hoje aqui na Câmara, mostrando realmente que o senhor tem um lado, e o lado do senhor é o lado da população anapolina, onde o senhor colocou alguns bairros aqui, o Granville, né, o Bom Sucesso, Jardim Primavera, Polo Centro, onde que o vereador Valdete mora ali, sabe a demanda daquela população. Eu não entendo aqui nessa casa, alguns vereadores ainda é contra levar benefício à população anapolina. Vereador que teve a oportunidade de administrar e poderia ter asfaltado esses bairros, e hoje essa Câmara não estaria contraindo esse empréstimo, vereador Lego. Então, eu sou a favor, sim, que nós, aqui na Câmara Municipal, possa liberar esse recurso para que possa também investir na área da saúde. Vereador Lego, que é um vereador combatente nessa área. E com certeza, vereador, a partir da próxima sessão nessa Câmara aqui, nós vamos debater sobre esse assunto, esse tema que o senhor trouxe aqui na casa. Esse tema que o senhor falou. A partir da próxima sessão, nós vamos estar usando a tribuna e falar, porque são muitas obras paradas e deixadas aqui no governo passado, que não teve êxito até hoje, mas tinha o dinheiro para fazer a construção. Então, eu quero estar do lado do senhor para a gente poder fazer o debate ali na tribuna e mostrar à sociedade anapolina por que que até hoje não foi concluída essas obras. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Com a palavra, vereador professor Angeli.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, a partir do momento que eu fui convocada para essa sessão extraordinária, eu demonstrei a minha preocupação. A minha preocupação porque nós somos convocados também no mês de agosto, em um período próximo também às sessões ordinárias, para uma sessão extraordinária, onde foi aprovada aqui a autorização para um empréstimo de 50 milhões, vereador Lélio. E eu estou vendo aqui muitas pessoas discutirem a respeito do hospital municipal. Olha, essa casa vai autorizar agora, porque será autorizado para a construção do hospital municipal. Nos 50 milhões que foi aprovado nessa casa em agosto, também estava previsto lá o hospital municipal. E da mesma forma, vem sessão extraordinária, sem debate com a população. E o líder do prefeito falou aqui agora a respeito dos empréstimos anteriores, que foram feitos aqui e aprovados nessa casa, depois de audiências públicas e em sessões ordinárias, com amplo debate dentro das comissões, onde os vereadores podem buscar informações. Na sessão do mês de agosto, em que foi aprovada a lei complementar 385, nesse momento foi pedido também que encaminhasse o plano de aplicação aqui para essa casa, e até hoje não foi encaminhado, eu não recebi, não sei se os colegas receberam. Então, a preocupação muito grande, de 50 milhões nós passarmos para 90 milhões, a previsão de 90 milhões. E mais ainda, quando nós olhamos aqui no bojo da lei, nós vemos que foi até tirado alguns itens aqui, acrescentou alguns, mas tirou alguns também. O caso da iluminação pública foi retirado, vereador Lélio. Eu não sei se Vossa Senhoria também viu aqui, que foi retirado. E permaneceu aqui o Hospital Municipal, que já era uma previsão. E também foi falado aqui que da capacidade financeira do município. E se há capacidade financeira do município, nós não temos que nos preocupar, inclusive, com a aplicação dessas verbas. E nós temos que preocupar, sim, com a aplicação delas, e que não há, portanto, necessidade de empréstimos para a realização dessas obras. Então, fica a minha preocupação. Nós estamos aqui para representar o povo de Anápolis, e o povo precisa ser ouvido em todas as ações que nós aqui debatemos. Por isso, a preocupação do número de sessão extraordinária, onde os projetos são votados, apenas nesse momento, eu recebi o projeto aqui para convocação dessa sessão extraordinária aqui, agora no dia 23 de outubro, portanto, sem condição para que nós pudéssemos fazer um debate amplo com a comunidade. E nós estamos no governo de planejamento e ação. Portanto, eu concordo com a palavra do nobre vereador Luiz Lacerda com relação aos planejamentos, também com a preocupação do nosso vereador Antônio Gomide, e fico muito preocupado com a autorização desta casa em uma sessão extraordinária para um empréstimo desta envergadura. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Sobre esse projeto, eu quero também fazer uma consideração da minha parte. Eu acho que essa discussão ela é importante. Temos alguns bairros que estão sendo complementados o dinheiro para drenagem e pavimentação asfáltica. Eu acho que esses bairros são regiões importantes da cidade, que eles estão sem asfalto, sem captação de água. Então eu acho que para essa população que vive na terra hoje, certamente essas obras fazem a diferença. E essa casa cumpre o seu papel de dar condições para fazer essas obras. Então eu acho que isso aqui é uma questão importante, que a casa vai resgatar realmente a população do Bom Sucesso, do Primavera, do Monte Sinai, do Promissão, do Lusitano, né, do Polo Centro. Então, na verdade, quem mora na terra, Valdete, é que sabe a dor e sabe realmente o sofrimento que é não ter esse asfalto. Então, certamente, é um resgate importante que essa casa faz, complementando o dinheiro para que se faça a obra. Laranjeiras também, né, Luzimar? Então, realmente, é uma obra importantíssima e tem que buscar realmente fazer uma obra de qualidade, já com a drenagem. Não adianta nada fazer um asfalto e depois ter que cortar o asfalto para poder fazer a drenagem, como já foi feita na cidade de Anápolis em outros tempos. Então, isso é muito importante. Sobre o hospital municipal, eu digo que esse hospital é um oásis no deserto, certamente um sonho da cidade de Anápolis há muito tempo. E eu acho que é importante essa casa também participar e dar condições para que isso se torne realidade. Quem aqui, eu tenho certeza, vereador Lero, o senhor que é da Comissão de Saúde, qual o assunto da cidade de Anápolis são mais cobrados do que a saúde? Tem que buscar, Lélia, é dar condição de resolver o problema. O hospital municipal hoje é um hospital que foi construído há décadas atrás, não tem condição de atender a demanda. Só um hospital com centro cirúrgico moderno e equipado, só um hospital realmente com nova condição de receber as pessoas, um local bonito, salubre, que vai realmente ter uma saúde com mais qualidade em Anápolis e que será o grande diferencial que essa casa está dando. Eu acho que um sonho como o hospital municipal, ele é iniciado agora com a viabilização da questão financeira, vamos finalizar os projetos o quanto antes, e certamente é uma contribuição muito importante. É realmente um sonho, e eu digo para vocês aqui, eu sou favorável ao projeto, para acreditar que é só assim que vai ter condição. Se esperar a prefeitura juntar o dinheiro, vamos dizer, pouquinho a pouquinho por mês, para fazer essa obra, Lélio, talvez a gente... vai passar muito tempo e não consegue. Então eu, por exemplo, muitos de nós, quando vai ter a casa própria, que é uma obra importante para a gente, faz o financiamento, nada mais justo que a prefeitura de Anápolis, assim como fez aqui no Plano Mobilidade, resolver a questão da Brasil e outras ruas, está fazendo o financiamento, contraiu o financiamento também, Lélio, para esse sonho da população anapolina, que é ter condições de uma saúde de qualidade, que é ter condição de ter um grande hospital que vai servir a população de Anápolis por muitos anos. Então, sou totalmente favorável ao projeto, eu acho que é uma questão importante, um grande diferencial para a cidade de Anápolis, a possibilidade de ter um hospital. Certamente, cada um que está aqui hoje poderá, depois dessa aprovação, eu participei, eu viabilizei as condições, certamente é um legado que essa gestão, que essa Câmara, que essa legislatura deixa para a cidade de Anápolis. Então, eu tenho muita tranquilidade de estar votando esse projeto e aprovando ele. Então, queria agradecer essa contribuição, a minha opinião, acho que são questões importantes e relevantes para a cidade de Anápolis, para essa casa. Não havendo mais inscritos, declaro encerrada as discussões, coloco o projeto em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Com 3 votos em contrário, o projeto está aprovado pela maioria dos presentes. Palavra do secretário da deliberação quanto à emenda.
Emenda modificativa. No projeto de lei ordinária nº 132/2018, em seu artigo 1º, parágrafo único, passa a ser denominado parágrafo 1º e ainda serão acrescidos parágrafo 2º e 3º nos seguintes termos. Parágrafo 2º. Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão utilizados prioritariamente para asfaltamento de bairros que carecem de pavimentação, sendo eles Laranjeiras, primeira e segunda etapa, Granville, Monte Sinai, Ana Carolina, Bom Sucesso, Jardim Primavera, Polo Centro, Jardim Promissão e Jardim Lusitano. Parágrafo 3º. Para execução das obras, caso seja necessária a regularização fundiária dos bairros supramencionados, esta se realizará conforme os ditames da Lei Federal 13.465 de 2017.
Emenda está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, vereador Jean, que é o primeiro substitutor, João Feitosa, logo seguido, Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Em relação às emendas apresentadas, a proposta é, sobretudo, dar maior segurança jurídica, até para que nós possamos realmente ter convicção de que esses recursos provenientes dessa operação financeira e aqueles destinados ao asfaltamento sejam realmente prioritariamente aplicados nos bairros que nós citamos e especificamos nas emendas. Por quê? Porque todos sabemos que é um sonho dessa população local verem essas vias asfaltadas, dar maior saúde pública e conforto aos moradores desses bairros. Então, nós fizemos essa especificação, discutimos inclusive também com o vereador Teles essa sugestão, para especificar, dentre outros, né, o bairro Bom Sucesso, o Granville, o Laranjeiras, o Monte Sinai, o Jardim Primavera, o Lusitano, o Polo Centro, que são aqueles que a administração já tem os projetos, os estudos realizados e os projetos elaborados, porque nós sabemos que é um anseio, um sonho da população. E colocamos no parágrafo 3º, vereador Geli, a necessidade de se regularizar, promover a regularização fundiária com base na Lei 13.465, a Lei do REURB, a Lei Federal, que permite que os municípios possam regularizar sem que haja necessidade de se disponibilizar áreas públicas. Porque nesses locais, pastor Elias, nós sabemos que não foi planejado. Por exemplo, no Promissão, não tem como hoje destinar as vias, o percentual exigido do plano diretor. Não tem como destinar os equipamentos públicos exigidos no plano diretor. Mas a Lei Federal do REURB, ela permite que os municípios façam essa regularização. E para que consignar isso na lei? Para que lá na frente o município não fale, olha, não fez o loteamento, o bairro e tal, porque dependia da regularização fundiária. Então, está determinado que se faça a regularização para que se aplique os recursos nesses bairros. E não tenha depois desculpas para que alegar que não foi feita a execução por esse ou aquele motivo. Então, peço aos novos pares que aprovem as emendas, que certamente trará mais clareza e a especificação de que esses recursos serão destinados a esses bairros, tanto a drenagem quanto o asfaltamento. E é uma expectativa que nós temos em relação a esse recurso. Deu a palavra.
Obrigado, Jean. Na discussão, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, é rápido, é só para parabenizar o nobre vereador Jean, e a gente, na discussão, acrescentou, né, o bairro Lusitano. Como já disse, bairro Lusitano há 56 anos, nem energia tinha naquele bairro, né? E fizemos lá uma infraestrutura com o prefeito esteve lá, nós fizemos a infraestrutura de abertura de rua para que a Enel pudesse estar implantando os postes e, com fé em Deus, a partir do ano que vem, em janeiro, já vai ter energia lá. O projeto já foi elaborado e vai ter energia. E mais agora, tranquilizar os moradores de lá, que também vai ter uma infraestrutura maior, que é um compromisso do prefeito, que o prefeito fez lá, e a partir desse projeto dá mais condição para que o prefeito possa, sim, investir em infraestrutura naquele bairro que foi esquecido durante 56 anos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Quando o vereador Jean me trouxe essa proposta e essa possibilidade de apresentar essa emenda, eu vi com positivo e com bons olhos. A proposta do vereador Jean vem a contemplar, inclusive, a possibilidade, se não existir essa emenda, até de perca de valores do recurso, valores do financiamento, porque com certeza a Caixa Econômica Federal não liberará pavimentação em alguma rua que não esteja contemplada na área urbana. Existe um projeto, já que é sonho dos vereadores, da população, está em tramitação na Procuradoria do Município, que é a lei de regularização fundiária em todo o município. Mas como esta demanda é uma demanda emergente e há necessidade de se fazer desses pontos emergenciais, eu vejo com bons olhos e acredito que não terá problema e só contribuirá positivamente para o projeto. E aí eu recomendo que todos os vereadores da base votem favorável, e aqueles que não são da base e que quiserem também contemplar, diferente do que eles votaram no projeto, até porque eu estou dizendo que eles votaram contra o projeto. Então, se votou contra o projeto, não tem medo. Eu quero aqui pedir para os vereadores da base votarem favorável à emenda do vereador Jean, que ela em muito contribuirá para o projeto.
Discutindo, presidente.
Na discussão, agora o pastor Elias.
Está bem discutindo mesmo, presidente?
Senhor presidente, eu quero ainda falar a respeito dessa emenda modificativa, aonde o nosso presidente da CCJ, Jean Carlos, trouxe, e nós está na discussão. É cabível, sim, a essa situação, e vejo aqui com a complementação nesse projeto de lei. Porque a minha preocupação seria se lá na frente os moradores dos bairros, ao qual quem sabe não tem a sua documentação legalizada, ficaria no prejuízo, né? Mas fica aqui, e sabendo também os moradores dos bairros onde serão contemplados, fico feliz porque colocou na emenda agora o nome dos bairros, aonde sempre nós temos também passado por ali e sabemos da situação que eles enfrentam, que sendo eles aqui do lado da pavimentação, Laranjeira 1 e 2, segunda etapa, Granvilo, Monte Sinai, Ana Carolina, Bom Sucesso, Jardim Primavera, Polo Centro, Jardim Promissão, o Jardim Lusitano. E também, aqui nessa questão, para a execução das obras, caso seja necessária, a regularização fundiária dos bairros, que é supramencionada, que essa se realizará conforme os ditames da Lei Federal 13.465/2017. Portanto, a minha preocupação seria essa, mas tem sim o nosso voto a favor da questão dessa emenda, que traz agora para esse projeto, dando a segurança para ser continuado esse trabalho. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Com a palavra, vereador Antônio Gomide.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, qual é o dispositivo, Lacerda?
Não, é só para que Vossa Excelência pudesse esclarecer no regimento aí, qual parte do regimento que fala que o voto que se dá na emenda é vinculado ao voto que se dá no projeto?
Queria, não existe Vossa Excelência... isso, a emenda pode ser aprovada ou não, independente do voto do projeto.
Obrigado, só isso que eu precisava saber.
Não precisa nem, sim, o regimento prevê que você pode votar a favor do projeto, contra o projeto, a favor da emenda ou vice-versa, não tem nada nesse sentido.
Já que tentou o regimento aí agora...
Com a palavra, o vereador Antônio Gomide.
Eu falei moral, só na moralidade.
A palavra está com quem, presidente?
Com o senhor.
Ah, tá. Você pediu discussão. Porque o líder do prefeito está falando aqui no lugar errado. Mas eu queria apenas reforçar, presidente, eu entendo que a forma como esse projeto do prefeito veio à casa, ele é uma forma que não ajuda a sociedade a entender um empréstimo tão importante como esse. Todos nós, obviamente, queremos que a infraestrutura chegue com mais rapidez em toda a cidade. E não só queremos, como quando tivemos a oportunidade como prefeito dessa cidade, fizemos em mais de 108 bairros asfaltos, todos com galeria de água pluvial. E isso, obviamente, foram recursos federais, convênios, empréstimos, mas tudo isso foi realizado e é em benefício da população. Então eu entendo que, nesse momento, quando não se discute com a sociedade, quando não se faz audiência pública, prejudica a forma de poder realmente garantir uma maior transparência desse recurso, principalmente votar numa emenda, para votar num empréstimo como esse, sendo que esse empréstimo sequer tem os projetos que serão executados. Mas uma vez aprovado o projeto, e aqui apresentada a emenda do vereador Jean, colocando a preocupação em relação a investimentos, principalmente em locais onde precisa ser feito a regularização fundiária, nós queremos concordar que esses bairros, que são os mais sofridos, obviamente precisam estar incorporados em qualquer movimento que se faça em relação à drenagem, em relação à pavimentação, em relação à infraestrutura, né? E é por isso que, para que a emenda ela realmente possa ser absorvida por aquilo que pode ser feito pela secretaria ou pela prefeitura, que esses bairros não sejam prejudicados, uma vez que não foram lembrados ou não vão ser viabilizados pela questão da regularização fundiária. Por isso, nós vamos votar favoravelmente a esses bairros serem incorporados para o empréstimo.
Obrigado, vereador Gomide. Na discussão da emenda, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, também para cumprimentar o vereador Jean Carlos, porque a gente está dando uma carta em branco, um cheque branco, para o prefeito poder fazer essa administração. Agora, e a gente essa preocupação para esse bairro poder ser contemplado. E a preocupação também, o vereador Antônio Comídio procede a preocupação dele, sim, é porque até quando esse projeto de 50 milhões passado foi votado aqui, essa lei, eu até fui um pouco chacoteado, porque a gente queria que fosse nomeado cada gasto onde fosse executado, fosse especificado. E depois, agora a gente percebe que a gente tinha total razão. E dizer que a gente vai estar acompanhando, eu tenho muitas minhas preocupações, sim, que esse projeto possa sair até o final desse mandato, né? Então a gente, da Comissão de Saúde, vai estar acompanhando e exigindo do Executivo projetos seja hábeis, porque a gente não pode ficar aqui aguardando, correram o risco de chegar daqui 2 anos e o dinheiro foi encaminhado e o projeto não foi executado. Então a nossa preocupação mais é essa. Mas, por outro lado, também a gente tem uma preocupação de forma especial com a saúde do município. Sabemos que o principal gargalo, não só de Anápolis, como no Brasil inteiro, é a saúde pública, né? Então, devido a esse anseio da sociedade anapolina, da gente poder realmente trazer uma saúde de qualidade, onde as pessoas possam chegar e ser atendidas, resolver os seus problemas, se Deus quiser, esse projeto saindo do papel o mais rápido possível, todos os projetos e execução foram executados, a cidade de Anápolis e quem ganha com isso, né? Então vamos estar assim acompanhando todos os projetos, vamos dar um aval, sim, mas queremos que esse projeto seja executado para ontem, né? Para que possamos chegar no final do mandato e esse hospital municipal poder ser entregue à população anapolina e não se ficar simplesmente no discurso. Então eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga.
Então, Jorge, só para dar uma sugestão aí, senhor presidente, eu gostaria que constasse na ata aquelas pessoas que votaram contra o projeto, os vereadores que não votaram a favor.
Não, assim, conforme a aprovação do resultado, votaram contra o vereador Geli, Lacerda e Antônio Gomide. Mas está constando aqui na pauta do projeto aqui, no teor do projeto. Com a palavra, à discussão, o vereador Pastor Márcio Silvestre.
Obrigado, presidente. É interessante, eu quero inicialmente parabenizar o Jean pela emenda e dizer, Jean, o poder extraordinário de uma boa emenda, né? Como uma boa emenda muda, às vezes, muitas situações. Então, parabéns ao Jean pela emenda, é tremendo. Mas eu quero ainda falar sobre a questão da saúde, sobre este empréstimo que está incluso aí a construção do novo hospital municipal. Foi dito aqui, senhor presidente, que a prefeitura, já que o senhor Charles, o prefeito, aguardasse então a construção do hospital para fazer as mudanças que o prefeito deseja e irá fazer agora com relação à saúde. Gostaria de dizer que a saúde não espera, não tem como esperar a execução de um projeto e a construção do hospital, que essas mudanças precisam acontecer agora. É uma questão de urgências, essas alterações que o prefeito passou para os vereadores e obteve ali o apoio de todos os vereadores. Então, que Deus abençoe o nosso prefeito, dê a ele realmente firmeza nas posições que ele está tomando, porque nós entendemos que essas decisões, que este projeto, com certeza, gerará ou trará grandes melhorias para a nossa população, não só com asfalto, mas principalmente com a saúde. Devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio. Perdão, pastor Márcio Silvestre, que o vereador Lélio estava olhando para ele aqui, ele tinha acabado de discutir. Vereador pastor Márcio Silvestre fez discussão e concordo com as palavras, vereador. É, agora sim, declaro encerrado as discussões, coloca a emenda em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. A emenda está aprovada pela unanimidade dos presentes. É, não havendo mais nada a ser tratado, sou questão de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Convoco outra parada daqui 3 minutos para a votação do projeto em segundo turno, discussão e votação. Então, presidente, Deus, declaro encerrada a presente sessão. Para dar início à sessão, solicito ao vereador Fernando Paiva que faça ferição de coro.
Ferição de coro. Vereador Jean Carlos, vereador Jackson Charles, vereador Antônio Gomide, vereador Américo, vereador Lisier, vereador Teles Júnior, vereador João Feitosa, vereador Luzimar Silva, vereador Luiz Lacerda, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pedro Mariano, vereador Fernando Paiva, vereadora professora Angeli, vereador Hamilton Filho, vereador pastor Elias Ferreira, vereador pastor Vilmar Silvestre. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, claro, sobre a ação de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador pastor Elias, faça a leitura do texto bíblico.
É assim a geração dos que buscam a vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Ao Senhor pertence a terra e aos que a ela encerra, o mundo inteiro com seus seres que povoam. Porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas e a mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor? Ou quem ficará em sua santa habitação? Quem tem as mãos puras e inocente coração? Quem não dirige a sua mente para o crime? E sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa do seu Deus e Salvador. É assim a geração que o procura. E do Deus que Israel busca a face. Salmo 23.
Obrigado, pastor Elias. Eu cito a senhora secretária para fazer a leitura da síntese dada da sessão anterior. Será dispensada, ficando para a próxima sessão ordinária. É, passo a palavra à secretária para a leitura do projeto constando da pauta.
Projeto em segunda, projeto de lei ordinária 132/2018, autoria do prefeito municipal, em segunda votação. Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, prestar garantias e dar outras providências.
Obrigado, vereador professor Geli. O projeto está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado, segundo e último turno de discussão e votação. Não havendo mais nada a ser tratado, a sessão de Deus vai ser errada a presente sessão, convocando outra sessão para o dia 5 de novembro em horário regimental. Muito obrigado a todos.